Você está ouvindo Voz Solitária.
Em primeiro lugar, o episódio de hoje, como você já deve ter visto pelo título, é um episódio católico. De novo! Palmas, né, pra pessoa aqui que está apresentando. Seguinte, o episódio de hoje, vou explicar um pouco mais sobre a fé católica, entendeu? Já expliquei no meu episódio anterior, o porquê ser católico, né? Ah, irrelevante, né? É algo bem fora do contexto, né? Tal, sei que é pra abordar assuntos do cotidiano, mas pra mim isso é um assunto do cotidiano, né? E assim, explicar mais, sabe? Realmente, uma coisa que eu tenho percebido nos últimos tempos, né? De um tempo pra cá, uns 2 anos pra cá, é que muita gente, principalmente os jovens, não se sentem atraídos pela Igreja Católica. Ah, porque tem isso, ah, porque o culto, não sei o que, tal, porque é um culto muito parado, não sei o que, né, não me tocou o coração. Isso sobre, que tem que tocar o coração, não sei o que, tem que me atrair, entendeu? Isso a gente vai falar num episódio mais à frente. Só que hoje, eu dediquei esse episódio especialmente como um complemento do episódio anterior. No episódio anterior, eu falei muito sobre a questão dos mistérios, né, do sacramento. O que é um sacramento? A palavra em latim, a palavra latina, sacramento, na sua etimologia, ela significa e equivale à mesma coisa que o vocábulo grego para mistério. Mysterium, se eu não me engano, eu acho que é assim. Não sei. Mas ela significa a mesma coisa. Uma coisa sagrada, uma coisa oculta, uma coisa secreta. Ou seja, uma coisa que é imutável. Tudo que é sagrado não se muda, ou seja, é imutável. E partindo dessa definição, pode-se ver que o sentido dessa palavra é muito amplo. Qualquer coisa sagrada ou religiosa, que inclui o sacramento, as realidades sagradas no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo. Por exemplo, o Cordeiro Pascal, os sacrifícios, a circuncisão. Isso podem ser considerados sacramentos da religião judaica. Ou seja, podem ser considerados sacramentos, né, dessa antiga, dessa preparação para a vinda de Cristo. Por quê? Porque você vê que lá, a maneira de purificar o homem, né, dos seus pecados, era a circuncisão. Né? O Cordeiro Pascal, ou seja, aquele cordeiro que era assado ao fogo para ser comido com ervas amargas, lembrando da noite da libertação do Egito, entre outras coisas, os sacrifícios em comum, né, o templo, onde eram oferecidos sacrifícios ao Senhor, podem sim ser considerados sacramentos. Né? E entre outras coisas, nesse sentido, também a palavra sacramento pode ser aplicada à Igreja, como ensina no Concílio Vaticano II. A Igreja é em Cristo, como que um sacramento ou um sinal, e também instrumentário da união íntima com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Lumen Gentium. Ou seja, o sacramento, ele é um sinal visível, já que Deus é invisível, da graça de Deus. Ele é um sinal visível, ele é uma maneira visível, tateável, uma maneira que nós, humanos, podemos sentir a graça de Deus. Ou seja, o sacramento, ele é uma das maneiras como Deus se mostra para o seu povo. E, enfim, existem também 4 elementos para se ter a noção de o que é um sacramento. Completando, né? O sacramento é, portanto, um sinal sensível e eficaz da graça instituída por Jesus Cristo para santificar as nossas almas. Como eu falei, sacramento é a graça visível, é a maneira visível da graça de Deus. E por isso, ela é um sinal sensível, que nós podemos sentir. Ela é um sinal tateável e eficaz da graça. Ou seja, realmente funciona, entendeu? 100% comprovado, comprovado pela NASA, né? Pode-se dizer assim. E esses quatro elementos que incluem a noção do sacramento é ser uma coisa sensível, ou seja, que pode ser percebido pelos sentidos corporais, que pode ser sentido por qualquer pessoa. Por exemplo, a água no batismo, o óleo no crisma, na ordem, na unção dos enfermos, o pão e o vinho, logo postumamente, vai virar, né, a Eucaristia, vai virar para nós o corpo e o sangue de Cristo, né? Segundo, essa coisa sensível tem que ser, além disso, sinal de outra realidade, a graça. Isso, essa coisa recebe o nome de sinal sacramental. Ou seja, a água, né, a água, quando ela é benta, ela recebe o nome de água sacramental. É um sacramental. Quando você ouvir alguém dizer, ah, não, é água benta, né, água benta, um crucifixo bento, sal bento, é um sacramental. O que é um sacramental? Provém, né, provém, é um sinônimo também da palavra sacramento, ou seja, é um sinal visível, né? Ele é além do sacramento, porque ele é mais um sinal visível que está presente além dos sacramentos, entendeu? Como a água benta, entendeu? Não é à toa que antigamente, nas igrejas, se tinha muito costume de fazer o batistério, fazer a pia batismal, se batizam as crianças, mais próximo da porta da igreja. Porque quando estava ali perto, o padre benzia aquela água, e quando os fiéis entravam, os fiéis se aspergiam com aquela água. Entendeu? Para ali purificar-se dos pecados veniais. Enfim. O terceiro ponto, ele tem que ser instituído por Jesus Cristo na sua vida terrena. Todos os sacramentos, querendo ou não, foram instituídos por Jesus quando ele estava vivo. Isso é prova. Tem como provar isso aí, né? E o quarto é ter a eficácia sobrenatural para produzir a graça na alma de quem recebe. Não apenas significar a graça, mas, sobretudo, produzi-la de fato. Ou seja, não é uma significância, é uma produção, entendeu? Ou seja, quando eu sou batizado, alguém é batizado com água benta, ou quando alguém é aspergido com água benta, não significa, ah, não, é porque a graça de Deus está descendo sobre ele. Não. Realmente, a graça de Deus está descendo sobre ele. Mas aquilo não é só um significado. Aquilo produz a graça de Deus na vida daquela pessoa. Ou seja, tem esse costume, né? Porque a aspersão da água benta, ela pode sim eliminar os pecados veniais. Né? Esse negócio de pecado, pecado, pecadinho, pecadão. A gente discute isso depois, tá? Se você tá com dúvida nisso, espera mais um pouquinho. Enfim, tem esses quatro sinais, né? O primeiro, tem que ser uma coisa. Tem que ser matéria, um objeto, uma matéria. Entendeu? Segundo, essa coisa, depois de ser bem, né? Depois de receber a bênção, a partir daquele momento, se denomina assim, sacramental. Ou seja, instrumento para trazer a graça. Entendeu? E terceiro, tem que ter sido instituído por Nosso Senhor enquanto ele estava na Terra. Entendeu? Ou seja, entre os três anos de vida pública, você tem vários sinais do sacramento. E o quarto, ter a eficácia sobrenatural para produzir na alma de quem recebe, não apenas a significância da graça, mas realmente produzir a graça na alma de quem recebe. E para quem está mais interessado, 15, do ponto 1115 ao ponto 1115 e ponto 1116 e o ponto 1131. As palavras e ações de Jesus Cristo durante a sua vida oculta e durante o seu ministério público, já eram salvíficas. Antecipavam-se o seu poder do ministério pascal, anunciavam e preparavam o que ia dar à igreja quando tudo fosse realizado. Os mistérios da vida de Cristo são fundamentos daquilo que agora, através dos ministros da igreja, Cristo dispensa nos sacramentos, pois aquilo que era visível no nosso Salvador passou para os seus mistérios, como forças que saem do corpo de Cristo, sempre vivo e vivificante, ações do Espírito Santo em operação no seu corpo, que é a igreja. Sacramentos são as obras-primas de Deus na nova e eterna aliança. Beleza, refletir sobre isso. Em primeiro lugar, Os sacramentos são sinal da, são sinais da salvação, ou seja, são sinais da graça de Deus, da graça do Cristo na vida das pessoas. Mesmo. Como é como um presente. Deus nos dá esse presente a mais. Sendo da Igreja Católica, vai dizer que esse sacramento ele é realmente um fruto da vivência de Cristo na Terra, um fruto dos mistérios da vida de Cristo. E ele vai dizer que tudo isso é, sim, é deixado para nós. É deixado para nós como obra-prima. Ele vai dizer a obra-prima de Deus que se realiza. A obra-prima de Deus deixada para depois. É a obra-prima de Deus na nova e eterna aliança. Ou seja, no mais, os próximos episódios. No mais, os próximos episódios nós vamos falar sobre os sacramentos em si. Né, nós vamos ter um episódiozinho para falar só sobre cada sacramento, entende? Tem mais coisas aqui, mas para não tornar esse episódio muito grande, nós vamos ter duas partes, entendeu? Entendem? Nós já estamos chegando ao final dessa primeira parte. Se você gostou, recomende para os seus amigos, né? Faça essa recomendação. Se você achou que tem alguma coisa para corrigir e tal, mande um e-mail para vozsolitaria.vs@gmail.com. Quiser também entrar em contato com a gente no Instagram, é só você seguir lá podcast.voz, né? Ou se não, entrar aí pelo link que tá sempre agora nos nossos episódios. O link tá sempre aparecendo aí nos nossos episódios. No mais é isso. Eu espero que você tenha uma boa semana, né? E até o próximo episódio.